Glédias. Mais uma vez, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Estamos nesse segundo período estudando sobre o Sermão do Monte, dentro da quarta bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Um breve resumo dos encontros anteriores. O mundo inteiro procura a felicidade. As pessoas, elas fazem o que fazem, tendo como objetivo serem felizes. E tudo que o homem faz tem como alvo a felicidade. Entretanto, a tragédia do homem é que ele procura, procura e nunca acha. Nunca a pessoa consegue essa felicidade tão buscada, tão procurada, porque a fonte dessa felicidade, ela é procurada em caminhos errados. Não convém que nós tenhamos uma fome e sede desta felicidade, mas sim nós temos que ter uma fome e sede de justiça. Quando nós olhamos o padrão das igrejas cristãs nos dias de hoje, nós vemos que o padrão está totalmente deturpado. O que se ensina não é se encontrar com Deus, você estabelecer um relacionamento com Deus, e sim satisfazer uma necessidade momentânea sua. Nós estávamos orando a respeito da irmã Arnaldinha, que está enferma. Irmã Arnaldinha. Irmã Arnaldinha, que está enferma. E nós oramos sim pela saúde dela. Mas conversando com a Arnaldinha, a preocupação maior dela é que ela está afastada dos caminhos. O que é a prioridade? O que é o mais importante? Uma cura momentânea ou a vida eterna? Nós temos que ter o foco, sim, nas coisas que acontecem no nosso dia a dia, mas nós temos que entender que o nosso olho, ele tem que ser um olho que olha muito mais além. E o ser humano, em especial o cristão, ou o cristão nominal, ele não tem sido ensinado a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Está aí as campanhas que existem. A campanha da saúde financeira, da saúde emocional, não sei o quê, da expulsão do demônio. São todas coisas que são consequências dos atos que eu cometo e que você comete. E é na igreja que nós temos que buscar o ensino das crianças isso aí. Mas isso não pode ser o mais importante. As pessoas, elas vivem única e exclusivamente buscando a bênção. E isso acaba sendo o nosso bezerro, acaba sendo o motivo da nossa idolatria. A grande mensagem da primeira, a última página da Bíblia é o reino de Deus. Nós já falamos de oração. E esse reino que só é encontrado, só é adquirido através da busca da justiça. Querido, a sede e a fome da justiça são mais um sinônimo de justificação, abrangendo também o conceito da santificação. Em outras palavras, o desejo pela justiça aponta o desejo de se libertar do pecado. E é esse o cerne da justiça. Não você buscar satisfação em bens, em coisas momentâneas, mas você ser livre da sua condição pecaminosa. De você poder se apresentar perante um Deus santo de uma forma um pouco mais santificada. João Batista, quando ele encontra os fariseus, enquanto os escribas, e se você achou que servo inútil era um termo muito pesado, ele olhava para aquele homem e falava assim: raça de víboras. Raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Porque as pessoas, elas tinham que sim se arrepender, mas aqueles homens não queriam se arrepender de coração, queriam se arrepender de uma forma externa, e isso não tem efeito. Ele olha para mim e para você que vem na igreja e fala: raça de víboras, porque nós ouvimos e não praticamos. Nós temos, segundo a graça e misericórdia do Senhor, tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, e mesmo assim nós não colocamos em prática. Ter fome e sede de justiça significa desejar ser livre do pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Tal homem, tal ser humano, aspira ser liberto do poder, da tirania e da servidão do pecado. E quando você comete um pecado e não se arrepende, aquilo começa a dominar e controlar você. E aí um exemplo clássico é a gente olhar uma pessoa que está envolvida com drogas ou com algum vício, tipo álcool ou alguma coisa desse tipo, ou fumo. A pessoa, ela não consegue se libertar da coisa. É algo que a pessoa fala assim, é mais forte que eu. Aquele exemplo que eu dei assim, na parte anterior, que o cara ele era muito violento com a esposa, e aquele caso lá de que o cara era um justiceiro, e ele numa roda assim, ele falava assim, eu não sei o que acontece, aquilo me domina, e eu tenho que extravasar minha ira em quem está mais próximo, e é sempre a minha esposa. O pecado, ele nos domina. Por isso que nós temos que buscar nos afastar desse pecado, qualquer pecado. Se você é uma pessoa que se aficiona por um hobby qualquer, e você tem esse hobby como algo importantíssimo, do máximo do pecado. A gente vê pessoas que elas estão, por exemplo, são torcedores de futebol, não tem nenhum problema de você ser um torcedor de futebol, o problema é que a pessoa, se alguém falar do time dele, ele mata o outro. A pessoa, ela passa do limite da razão, porque aquilo para ele não é mais um descanso, não é mais um hobby, aquilo ele passa a ser um vício, passa a ser um pecado. Estou falando disso, estou falando de que você pode pensar nas situações diversas que abrangem a sua vida. O que que você olha, o que que você tem na sua vida que é mais importante que o Senhor? Com certeza tem muitas coisas. E o problema é, quando você... você imagina a figura de Deus aqui, e você a figura do seu desejo aqui. Quando esse desejo, ele tampa a figura de Deus, em que você não consegue enxergar mais nada, isso chama-se pecado. Enquanto ele é menor, não é pecado. Mas você tem que tomar cuidado, como num câncer, para evitar que aquele negócio vá se expandindo e tome o local total de Deus. As pessoas hoje, elas têm esse problema. Lembra lá em São Paulo, você vai lembrar, que tem um amigo nosso de igreja, em que ele ia para o culto com o radinho, porque o Coringão estava jogando. E ele estava no meio do culto, em qualquer momento do culto, santa ceia, qualquer coisa, não importa, ele estava lá com o radinho. E você via o rosto dele, entendeu? O cara não estava ouvindo nada do que estava acontecendo. Uma doença, um negócio que você extrapola. O homem que quer ser libertado do poder, da tirania, da servidão do pecado, é aquele que o homem está buscando, a justiça de Deus. Porém, o conceito em foco ainda é mais amplo do que isso que dissemos acima. Esse conceito indica o desejo do homem de ver-se próprio não só do pecado, mas do desejo de pecar. Porque quando você olha, por exemplo, a figura de um alcoólico anônimo, ele está tentando ali exercer um controle da sua vontade a partir de uma série de artimanhas ou artifícios humanos, em que ele pergunta, você é alcoólico? Ele fala assim, olha, eu estou sem beber há 5 anos, 3 meses, 4 dias, 2 horas, 5 minutos. E ele é exortado a não passar na frente do bar, não ter contato com álcool, porque se ele tomar um gole, já era. É o controle da vontade. O que nós estamos falando é que você, inicialmente, você busca não pecar. E aí, depois disso, você tem que começar a buscar, a lutar, porque a batalha, a guerra, ela é na tua mente. Aquele desejo, aquela vontade, você pode falar da mente, pode chamar de coração, no sentido cardíaco, mas do coração. A força da sua vontade, é ali que você tem que trabalhar isso. Isso vale para pornografia, isso vale para adultério, vale para qualquer tipo de pecado. Você tem que ir trabalhando, você vai trabalhando, trabalhando, chama-se santificação progressiva, até que a batalha ela chega na mente. E aí na mente você começa a guerrear em relação contra os seus pensamentos, os seus desejos. Não é simplesmente por causa da consequência do pecado, mas porque aquilo fere o Senhor. Fere o Senhor. Nós, além de pecarmos e termos consciência do mesmo, continuamos afeiçoados a ele. Isso é um problema. A pessoa sabe que o pecado ele é ruim, que é a questão do apóstolo Paulo, quando ele fala, eu sei que está errado, e mesmo assim eu peco. Mas você faz isso porque você tem afeição, porque pecar não é ruim. Ele gera consequências ruins, mas o pecado não é ruim. Você pegar um carro forte, você assaltar o carro forte, pegar todo aquele dinheiro para você, vai gerar consequências ruins, mas você com aquele dinheiro, você naquele momento, você parece que resolveu todos os seus problemas. Resolveu nada. Não resolveu absolutamente nada. O homem que tem fome e sede de justiça é o homem que deseja ver-se redimido, não só do pecado, mas também de todo o desejo de pecar. Não apenas em atos externos, mas também desde o seu próprio íntimo, que foi o exemplo que eu comecei falando sobre João Batista, que ele olha para os escribas e fariseus e fala, raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Aqueles homens não estavam querendo mudança de coração, eles queriam a solução do problema, o caso de Judas. Judas estava simplesmente aquela dor, ele queria aquela dor sair do coração dele. Porque se ele tivesse querendo mudar alguma coisa, por que ele não tentou depois ir lá defender ou fazer alguma coisa? Ele queria simplesmente que a dor saísse do coração dele. Ter fome, ser de justiça, desejar-se, ver-se livre do seu próprio eu, em todas as suas horrendas manifestações e em todas as suas facetas. Ao considerarmos o homem manso, vimos que tudo quanto essa qualidade da mansidão envolvia é que ele era isento de egoísmo em todas suas forças e formas e variedades. Formas e variedades. O auto-interesse, o orgulho, a autoproteção, a sensibilidade exagerada, a ideia de que as pessoas são contrárias a ele e o desejo de proteger e glorificar o seu próprio eu vão embora. Pastor, estou tão longe disso, faço par com você. Eu continuo me pegando na minha autoestima, na minha vontade, no meu desejo, no meu querer. Mas você não vai ficar livre disso. Você vai caminhar com isso, mas em direção a uma santificação. Algo que talvez você não consiga mensurar. Porque não tem um pecadômetro. Mas o Senhor, ele é aquele que observa que você está caminhando em direção a um alvo. E essa medição só tem condição de fazer o Senhor. Eu não tenho condição. Eu observo na vida de vocês crescimento espiritual. Isso eu observo. Eu observo que as pessoas elas começam a reclamar, começam a brigar em relação a um conceito. Daqui a pouco elas simplesmente se deixam levar. Se deixam levar. Vejo isso na vida do Lucival, vejo isso na vida das direitas, são pessoas que eu tenho andado junto, caminhado com eles em aconselhamento. E eles podem não estar se vendo. Entendeu? Mas eu estou vendo. E a gente observa, mas não tem como identificar se está no padrão certo ou não, porque o padrão é Cristo. Nós estamos sempre errados. É por isso que nós somos servos inúteis, porque o padrão ele é Cristo. Ao considerarmos um homem manso, ele realmente ele tem todas essas características que ele tem que perseguir, mas que nunca vai alcançar. Essa é a atitude que provoca conflito entre as pessoas e também conflito entre as nações. Você não querer abrir mão do seu orgulho, do seu interesse, da sua vontade, do seu ego. Os grandes conflitos acontecem dessa forma. Nós vivemos essa semana aquele evento terrorista, mais um lá em Paris.
Paris não,
na França.
Nice,
não ia falar França, desculpa. Lá em França, na França, em que o cara, ele pega o ônibus, o caminhão, sei lá, ele pega e joga em cima de um monte de gente e mata. Por que que acontece isso? Porque são diferenças de opiniões e a pessoa fala, ou você vai aceitar a minha opinião e eu faço isso.
Meu neto foi pra lá. Só não tá no lugar, mas tá muito frio.
Então, diferenças de opinião. As pessoas, elas não sabem conversar, elas não sabem chegar a um meio termo. Por que casais se separam? Muitas vezes, não a totalidade, mas muitas vezes, simplesmente porque não se quer abrir mão das situações. Eu não abro mão do que eu quero, da minha vontade. Você também não abre. Então, é melhor cada um seguir o seu caminho. Ter fome e sede de justiça não é outra coisa senão o desejo do homem de ser santo. É desejar ser um exemplo das bem-aventuranças em seu viver diário. Que difícil você viver as bem-aventuranças diariamente. É desejar exibir o fruto do Espírito em cada uma das suas ações, bem como na totalidade da sua vida e das suas atividades. As pessoas olharem para você não simplesmente como alguém que recita versículos bíblicos, mas como uma pessoa que vive. Em que a pessoa, ela precisa de uma resposta mansa, e você, por ser cristão, você dá essa resposta mansa. A pessoa precisa da misericórdia, você age com misericórdia. A pessoa precisa de amor, você entrega amor. Ter fome, sede e justiça é desejar ser como Jesus.
Precisar de uma lapada também?
Hã?
Precisar de uma...
Sim, a demonstrar a lapada, ou a pancada, ou a exortação, ela é uma manifestação do amor da pessoa pelo terceiro. Eu não posso ver meu irmão andando num caminho em que ele está indo para a morte, e eu simplesmente me calar para evitar qualquer tipo de confronto. Isso, no mínimo, chama-se covardia. Que era algo que os fariseus, eles executavam muito. Quando Jesus Cristo ia executar suas curas no dia do descanso, aqueles homens falavam assim: você tem 6 dias para você curar, por que você vai curar logo hoje? E aí Jesus Cristo, que era... devia ser maravilhoso ouvir Jesus falar. Eu fico pensando, sabe? Jesus Cristo, ele tinha umas tiradas, umas saídas que os caras, eles ficavam perdidos. Era um pouquinho, meu amigo. Se você tiver um burrinho, se você tiver um jumentinho e ele tem um buraco, você não vai tirar ele do buraco? E o cara me pegou. Ele constrangia as pessoas. E Jesus Cristo, na verdade, vai falar assim: por que você executa a misericórdia com o bichinho, que tem que ter misericórdia, e você não executa a misericórdia com esse homem, com essa mulher? Essa mulher está aqui há 20 anos sofrendo por esse problema, e eu vou deixar ela mais um dia, por quê? Por quê? É isso que aqui é frisado, isto é, todo o meu ser, que todo o meu ser e toda a minha vida adquiram essa natureza. O supremo desejo na vida de uma pessoa deve ser conhecer a Deus e desfrutar uma vida com Ele. Devemos buscar andar com Deus na luz. 1 João capítulo 1, verso 3. Encontrou a lei, por gentileza?
O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo.
João fala para aqueles homens, eu não estou falando de algo que eu não vivo. Eu estou falando de uma coisa que eu tenho visto e tenho ouvido. Mantenhamos comunhão com Deus, mantenhamos comunhão com o próximo, mantenhamos comunhão com o Espírito Santo. Estar em comunhão com Deus não é você na igreja. Manter comunhão com Deus é você ser obediente à palavra do Senhor. Significa você andar na luz, significa você buscar mudança e transformação na sua vida. 1 João capítulo 1, verso 5.
Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e nos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma.
Gente, eu não estou falando de uma coisa do meu coração, eu estou falando de uma ordem do Senhor. Ele fala comigo, e eu estou colocando em prática. A mensagem que da parte dele temos ouvido não é uma mensagem minha. E isso, os púlpitos cristãos têm sido uma bagunça, porque a pessoa quer levar a mensagem dele, não é a mensagem dele, é a mensagem de Deus. E quando a mensagem ela é de Deus, as pessoas elas começam a ter mudança e transformação. Por que, que a igreja está assim do jeito que está? Porque a mensagem, em grande parte, não é uma mensagem que vem de Deus. Vem do coração da pessoa, conceitos psicológicos, teologias, teorias, coisas que não são cristãs e não são bíblicas, mas que o coração do homem recebe com muita alegria. Porque justifica o teu pecado e o meu pecado. Aí o cara olha e fala que você tem uma vitória na mão, aí o cara fica todo contente. Não se fala de pecado. Poxa, eu passei 6 dias da semana trabalhando, tendo dificuldade, e agora esse cara vem falar para mim de pecado, vem bater em mim. Não, eu quero é amor. Mas que amor é esse que expressa algo que não é verdadeiro? O indivíduo que tem fome e sede de justiça, que anela por essa comunhão acima de qualquer outra coisa, e nossa motivação não pode ser outra senão o desejo de se parecer com o próprio Jesus. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e buscar uma semelhança cada vez mais acirrada, de nós ficarmos iguais a Ele. Não dentro da igreja. Da igreja é fácil. Fora da igreja. Com a nossa faxineira, com as pessoas que nos servem, o frentista do posto de gasolina, a pessoa do caixa do mercado, pessoas que estão à nossa volta. Olhemos para Ele e consideramos seu retrato falado nos 4 evangelhos. Leia os evangelhos buscando como Jesus Cristo ele é revelado em cada evangelho. O Evangelho não está ali para dizer que é a mesma coisa. O Evangelho, um foi escrito para os romanos, outro foi escrito para os gregos, outro para mim. Cada figura, cada Evangelho, a figura de Jesus Cristo é apresentada de uma forma. Num, aquele que cura, no outro, aquele que batiza, naquele outro, que é o homem que sofre. Nós temos que olhar as figuras do Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos. Olhemos para Jesus enquanto ele esteve neste mundo sob forma humana, como que ele agiu, como que ele reagiu em relação às suas ofensas, às coisas que aconteciam. Olhemos para ele em sua obediência à santa lei de Deus. Deus Jesus Cristo ele não falhou em nada, e ele olha para mim e para você, façamos o mesmo. Dentro das nossas fraquezas e limitações, nós temos que procurar seguir as ordenanças do Senhor. Porque o povo, antes de Jesus Cristo, não tinha o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós temos isso. Esse constrangimento, esse arrependimento, está dentro de mim, dentro de você. Olhemos para Ele em suas reações diante dos outros homens, em sua gentileza, sua compaixão, sua natureza sensível. Olhemos para Ele em suas reações com seus adversários e para com tudo que lhe fizeram. Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Quando a gente vê a figura de Estevão, a gente vê que Estevão aprendeu e entendeu. Estevão sendo apedrejado, ele olha, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava morrendo, sendo apedrejado com o paralelepípedo, osso quebrado, e aquela cena horrível, e ele consegue olhar e falar assim, Senhor, perdoa. Ele entendeu. Nós temos que entender isso. Estevão não era melhor do que eu ou que você. Mesma coisa, ser humano, passível de desejos, necessidades, tentações, igualzinho. Jó.
Pastor, não chegando nesse nível.
Mas, querida, é possível. Depende do grau de prioridade que nós damos à palavra de Deus. Por que uma pessoa ela fica um exímio chefe de cozinha? Será que ele fez o cursinho básico e sentou? Ou ele vai se aprimorar? Por que um dentista, ele não continua na mesma, ele está sempre se aprimorando? Se você for um dentista, ele tem novas técnicas, novas. Por quê? Ele fez o curso e sentou? Não! Por que um jurista, ele tem contato com as leis? Porque as leis, se você for entrar no meio jurídico, todo dia lança uma lei nova, um negócio diferente, a pessoa tem que estar ali. Por que ela não é pega de surpresa? Porque ela está sempre buscando. E por que nós cristãos não crescemos? Porque a gente aceita Jesus Cristo, passa pela porta da salvação, senta na graminha, águas verdejantes, senta e fala assim, tá bom, tá. Nunca, Edilene, que você vai conseguir ter um nível de cristianismo com esse, tendo a vida que você tem, ou eu tendo a vida que eu tenho. Quanto tempo nós gastamos com coisas que não são a palavra de Deus? Demanda. Por que o Sebastião e a Glenda não estão aqui hoje? Por quê? Eu já falei. O Sebastião estava no hospital. Tá com uma... Por que eles não estão aqui? Porque eles estão numa prioridade lá. E por que a gente não se dedica à palavra de Deus como a gente deveria? Porque não é a nossa prioridade. Para nós está bom. E se a gente pegar nós como cristãos, individualmente, colocarmos perante os cristãos do Brasil inteiro, sem soberba nenhuma, você vai olhar e falar assim, poxa, eu sei mais que ele, se tivesse como medir. Mas ele não é o padrão. O padrão é Jesus. Então nós estamos muito longe. E a gente tem mania de fazer o quê? Olhar para trás. Você olha para trás e fala assim, ah, já, tá bom. Até aqui eu já andei demais, eu não preciso andar mais não. Tá bom, satisfeito. E ele nunca vive isso. Não vive essa intimidade, mas ela é possível. Ela é possível. Esse é o retrato de Cristo que você e eu, de acordo com a doutrina do Novo Testamento, temos nascido de novo e fomos amoldados de novo segundo aquele padrão, aquela imagem. Consequentemente, o homem que tem fome e sede de justiça é o homem que quer ser parecido com esse retrato. O seu supremo desejo é assemelhar-se a Cristo. O que significa ter fome e sede? Como é óbvio, isso não significa que sentimos que podemos atingir a justiça em virtude dos nossos próprios esforços. Em algum momento da sua vida você comeu e você não teve mais fome? Você tomou um copo d'água e você não teve mais sede? É por isso que o Senhor lhe traz essa analogia, porque a fome e sede do Senhor, ela tem que ser uma coisa contínua. Independente de você comer, você precisa comer mais. Independente de você beber, você precisa beber mais. Eu tenho esse versículo mais para frente que eu vou citar, mas é o salmista falando assim, assim como a corça anseia por águas, de ti tenho sede. Sede. Você fica com o paladar seco. Fome. Eu preciso almoçar. Eu preciso jantar. Essa fome nossa, essa sede de Deus, ela tem que ser uma coisa permanente nas nossas vidas. Não pode ser uma coisa que passa. E isso é ter fome e sede de justiça. Não até o momento em que você foi satisfeito. As pessoas vêm para a igreja. Ah, eu estou querendo passar no concurso, vou fazer a campanha de 7 semanas. Passei. Não é uma fome e sede de Deus. É a fome e sede daquele... aquele motivo em especial. E nós temos que vir à casa do Senhor para receber as bênçãos dele, sim, porque o manancial vem de Deus, procede de Deus, mas nós temos que entender que é muito mais que isso. Nós estamos na casa do Senhor para adorar ele. Você tem que vir com o coração desejoso de vê-lo, de reconhecê-lo, de conhecê-lo. E o que o Senhor acrescentar para você que é servo inútil é ótimo, está demais, está ótimo. E aí você chega em casa e fala assim, poxa, eu tenho alimento. Você vai voltando para casa e fala assim, pô, eu tenho um automóvel para me levar para casa. Se não tem um automóvel, eu tenho uma carona. Deus concedendo graça sobre graça sobre graça. Como nós somos ingratos. Como nós somos ingratos. Logo na primeira bem-aventurança, somos informados que devemos ser humildes de espírito, a própria negação de toda espécie de autodependência. Nós falamos, quando nós falamos da bem-aventurança, da humildade, nós falamos sobre você ser dependente do Senhor em tudo. E hoje nós vivemos uma sociedade em que você não depende de Deus de nada. Para a saúde, plano de saúde. Para o carro, para os bens, para uma batida do carro, seguro do carro. Para não roubar alguma coisa na sua casa, seguro da casa. Para você ter um seguro, um futuro garantido, uma apólice de alguma coisa. Para eu poder dar uma vida, depois do meu falecimento, uma vida digna para Rosane, eu faço um seguro de vida. Não estou dizendo para você que você não tem que fazer essas coisas. Você é uma pessoa inteligente. Estou dizendo para você que você não pode achar que você depende disso. Ah, eu tenho que ter uma poupança, olha o tapa na minha cara, eu tenho que ter uma poupança lá de 50 mil reais. Se eu não tiver, entendeu? Estou perdido. Que Deus é esse que eu sirvo? Que Deus é esse que você serve? Será que ele é tão limitado? Será que ele é tão limitado assim? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nosso Pai querido, mais uma vez entramos na tua presença, buscando de ti, Pai querido, a restauração do nosso ser. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos exorte, que o Senhor, Pai querido, tenha misericórdia de nós, mesmo que nós não tenhamos misericórdia das pessoas, mesmo que nós não demonstremos amor, nós carecemos do Senhor. Pedimos que mais e mais o teu Espírito nos constrange, para que nós sejamos instrumentos da tua vontade, em nome de Jesus.
Amém.
Glória a Deus.